Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Caro ouvinte da série Seres Humanos de Negócios, agora na nossa segunda edição, com entrevistas com diversos executivos, diversas personalidades do mundo corporativo, estamos aqui abrindo um novo programa, desta vez com o Carlos Ferreira, cujo apelido autorizado é Chester, vice-presidente da vertical de finanças da Oracle América Latina, com uma trajetória muito bem-sucedida e uma grande experiência no mundo do marketing, das vendas e das finanças em tecnologia da informação. Aqui está o Carlos, não só pessoalmente, como um profissional, no caso particularmente, que me deixa muito feliz, como meu amigo, e também como o vice-presidente da Oracle para diversos temas relativos a esse grande guarda-chuva, seres humanos de negócios. Carlos, eu gostaria de dar um espaço inicial para você cumprimentar o ouvinte e fazer aí uma pequeníssima introdução da sua trajetória, um pouco da sua vida.
Obrigado, Bologna, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje nessa segunda edição da série Seres Humanos de Negócios. Caros ouvintes, a dificuldade de estar praticando nesse nosso novo ambiente tecnológico já começa na abertura, onde eu não sei como me dirigir a vocês como um bom dia, boa tarde ou boa noite.
Carlos, gostaria de colocar uma primeira pergunta que se refere ao perfil do profissional na indústria do IT. Todos nós sabemos que os perfis profissionais de diversos segmentos da economia, talvez em todos, tem mudado muito ao longo dos últimos anos, a velocidade do mundo é muito intensa e certamente no mundo da tecnologia da informação isso também acontece e talvez, eu creio, acontece mais do que na média de outros segmentos da economia, de outras indústrias. Eu diria que no tempo das .com e aquilo que vocês chamam da bolha e tudo aquilo que aconteceu durante o boom aí das oportunidades, havia um empreendedorismo extremo. Depois nós tivemos um efeito McDonald's sem nenhuma crítica severa ao modelo McDonald's, que acho que é um modelo próprio, com a sua lógica própria, mas que foi um pouco uma contraposição à formação de profissionais mais criativos. Uma série como a nossa, Seres Humanos de Negócios, claramente tenta trazer questões de criatividade, de ousadia, de ruptura de paradigmas, de qualidade de vida, para reflexão sobre modelos de negócio, rentabilidade, o lado que nós poderíamos chamar mais duro do negócio. Então, a primeira pergunta é essa. Fala um pouco da sua percepção do perfil do profissional e da formação desse profissional nos últimos anos e como é que você enxerga isso como um dos grandes executivos do setor.
Bologna, se você me permite, eu vou até voltar um pouco mais no tempo, para o final da década de 80, início de 90, onde aconteceram algumas mudanças no segmento de tecnologia da informação e que impactaram diretamente no ser humano que estava trabalhando nesse segmento de mercado. Não no lado tecnológico, não no conhecimento profissional, mas no aspecto de relacionamento entre pessoas dentro da empresa, entre pessoas com a empresa e com clientes. Na década de 90, foi a primeira onda de socialização da tecnologia da informação, onde aquele conhecimento que era raro, que era único no profissional da década de 70 e 80, começou a ser praticado amplamente nas universidades, às vezes até no ensino médio, e fez com que criasse, pela primeira vez, uma oferta maior do que a demanda de profissionais no mercado. Isso coincidiu com um momento de crise entre o ambiente de grande porte que dominava até a década de 80 e a novidade que foi o PC e a computação pessoal na vida das pessoas. Nesse momento, os profissionais criativos, os profissionais que tinham as grandes ideias, foram vítimas desse modelo porque coincidiu também com os Estados Unidos, no primeira onda de globalização, que você até bem colocou aí como McDonaldização, no sentido de ter processos de negócio, talvez não os excelentes, mas bons, para serem repetidos no mundo inteiro de forma igual. Isso permitiu com que os profissionais que tivessem características pessoais, que se sentiriam confortáveis nesse ambiente onde as regras e o formato de fazer negócios era muito bem especificado, eles continuassem nesse segmento de indústria e se sobressaíssem hoje ocupando inclusive cargos de alta direção. Por outro lado, o profissional criativo, inventivo, muito típico e de qualidade no nosso mercado brasileiro, inclusive, ele enfrentou uma grande frustração, porque o poder de criação, o poder de aplicação das ideias globais, mas no mercado local, ele foi bastante limitado. Por outro lado, de 95 a 2000, com o desenvolvimento acelerado da tecnologia de internet e da formação das empresas.com, esses profissionais criativos, inventivos, tiveram uma oportunidade excelente de ou criar suas empresas ou aportar valores significativos às grandes corporações nesse momento de criação, de explosão de negócios. Coincidentemente, aí pós o 11 de setembro e o final dessa primeira bolha das .coms, muitos desses profissionais voltaram para o mercado, tiveram que ou se readaptar e se reenquadrar no sistema corporativo tradicional ou muitas vezes se desviaram ou partiram para outros segmentos de indústria. Nessa primeira onda que eu comentei da década de 90, durante os processos de entrevista, de seleção de profissionais, era comum a gente ouvir perguntas sobre plano de carreira, sobre benefícios tangíveis e intangíveis que a corporação daria, sobre estabilidade de emprego. Isso em 90 era prática nesse mercado de tecnologia. No ano 2000, nos processos de entrevista, as perguntas já passavam para potencial de ganho com salário variável, participação, stock option, participação em resultados, de acordo com o potencial agressivo de crescimento da empresa, qual a parte que eu levo desse bolo. E esse era o mais comum. Era gente que viu o movimento das .com fazendo um certo volume grande de dinheiro, entre aspas, fácil, e os profissionais querendo isso também para eles como indivíduos, né? não só como profissionais. Recentemente, o que eu tenho observado e que tem me fascinado e me mostra que a mudança já aconteceu, ela não está acontecendo, é que hoje a natureza das perguntas mais frequentes das entrevistas é sobre people care e customer care. Como a corporação trata seus clientes, como a corporação trata os seus colaboradores. E como os colaboradores, e qual o que essa cultura empresarial propicia para que os colaboradores se tratem aí entre si?
Bom, Chester, mas essa é uma notícia muito boa para um programa como Seres Humanos de Negócios, cuja grande preocupação, né, seja nossa, seja dos nossos ouvintes, é justamente tentar mapear um pouco o quadro profissional e pessoal, o quadro existencial e financeiro, econômico, enfim, todas as questões ligadas ao lado mais pragmático da vida. Ou seja, o que você está dizendo é que há, na sua percepção, uma preocupação crescente com people care e customer care, no sentido, inclusive, humanístico, no sentido, inclusive, sensível, né, dessas relações. Isso é uma notícia muito boa. Às vezes a gente tende a achar o contrário, né, que o mundo está se tornando cada vez mais duro, cada vez mais frio, talvez esteja mesmo, e por isso estamos fazendo aí uma contra-revolução tentando discutir essas questões. Isso é tão interessante para o programa, e acho que é de um interesse tão grande dos próprios ouvintes, que eu queria que se aprofundasse um pouco essa questão do people care, do customer care. Quer dizer, quais são as iniciativas que você enxerga, e nesse caso fique à vontade tanto para falar da própria Oracle, quanto para falar de outras empresas, quanto a esse assunto. Quer dizer, o que é legítimo nisso, na sua opinião, e o que é apenas embalagem para um pouco falar aí para os outros que estão fazendo, mas no fundo não sabemos até onde isso está sendo profundo ou não. Então comenta um pouco isso livremente.
Minha percepção, Bolonha, é que a sustentação do modelo corporativo, ela passa por essas iniciativas de people care e customer care. Não tem outra saída, não tem outro caminho. A indústria de tecnologia, vamos dizer, do ano 2000, ela praticava, de certa forma, o que eu chamo de extrativismo do relacionamento com o cliente, né? Eu trabalho por oportunidades de negócio e tomo o que é possível tomar o mais rápido, no menor tempo possível. A gente brinca até, fazendo paralelo à mineração, é a época do faroeste, onde as pepitas de ouro estavam em cima da terra, e fica mais rico quem for mais rápido para botar dentro do carrinho. E nesse segundo momento, não só a relação entre pessoas e clientes, mas entre as próprias pessoas da organização, ela passa pela fase aí da mineração. Tem que aprofundar, tem que cavar, tem que ter outro tipo de ferramenta, outro tipo de conhecimento para prospectar e encontrar um veio de ouro. E quando encontra, é daquele veio que você vai se sustentar por um longo tempo. Então, no que significa isso dentro de uma relação colaborador-empresa? Assim como numa relação, talvez até de matrimônio no momento de hoje. É uma relação que ela, por definição, ela é eterna e ela vai terminar quando qualquer uma das duas partes se sentir desconfortável com o contrato. Quando a gente parte, então, desse novo modelo da mineração profunda e de veios longos por longo prazo, nós estamos falando de movimentos que já se iniciaram há alguns anos, né? De Customer for Life, quer dizer, cliente para toda a vida, e a empresa Customer Centric, todas as ações voltadas para o cliente. E quando a gente fala de ação voltada a cliente, Customer Care, o princípio básico desse movimento é você escutar o cliente. É você deixar da posição, com todo o respeito aos representantes dos laboratórios farmacêuticos, mas você deixa o papel do representante de laboratório que apresenta remédios em teste para ver se algum atende a doença do cliente e vai para aquele bom clínico geral, médico de família, que tem que... Ele precisa partir de onde está a dor do cliente para ele fazer uma proposta, conseguir conceber uma proposição de valor agregado. Nesse sentido, a relação pessoal entre o profissional da empresa e o cliente é muito diferente. O respeito é muito diferente do que foi na década de 90. A típica arrogância desse profissional, famosa no mercado na década de 80, 90, até 2000, ela também muda bastante. Muitas vezes hoje os clientes são mais instruídos e mais formados tecnicamente do que os próprios profissionais da empresa. A informação está na internet, está disponível para todos o tempo todo. Então ele estabelece uma relação diferente entre o indivíduo da empresa e o cliente. Para que essa relação entre o colaborador da empresa e o cliente possa ser no nível de profundidade e de conhecimento que o mercado espera, que o cliente espera e que a companhia espera, esse ser humano, esse profissional da empresa, ele tem que estar muito bem com ele mesmo. Então, o people care passa a ser uma peça essencial para o customer care. Nós estamos falando de relacionamento, de indústria de serviços, onde a grande matéria-prima é o profissional. E esse profissional, se não tiver muito feliz, a relação dele com o cliente também não vai ser feliz.
Ou seja, Carlos, você nessa hora estimula, né, uma pergunta, acho que muito claramente, que é a questão do estar bem consigo mesmo. Né? Na ordem do teu raciocínio, e eu gostaria de frisar que gostei muito da metáfora que você fez com a mineração, quer dizer, há um primeiro momento extrativista, de um garimpo predatório, há um segundo momento de cavar e encontrar um veio e tentar identificar as potencialidades desse veio. Eu até completaria, você não falou isso, mas eu me permito completar, pode ser que isso evolua para um momento onde o extrativismo se torna cultura, então tem que plantar alguma coisa, tem que fazer algum ciclo de transformação, nós podemos falar nisso logo mais. Mas, principalmente, quando você fala esse ser humano, né, esse profissional, e eu gostei muito da associação entre o profissional e o ser humano, associação espontânea que você fez, tem que estar bem com ele para que ele possa compreender as necessidades do cliente e realmente conversar com esse cliente num plano mais humano, parece muito bem colocado. Então a pergunta que se segue é a seguinte: como é que você está vendo a relação disto com a educação? Porque a educação, evidentemente, não vem numa trajetória em que nas escolas, antes das empresas, isso seja posto. Eu tenho feito uma pergunta recorrente nessa série para diversos profissionais entrevistados, que se refere a isso. O termo que eu uso é escolarização das empresas. Eu tenho dito há coisa aí de 15 anos que nós estamos diante de uma escolarização das empresas, e essa escolarização obedece a algumas regras. A primeira é a percepção de que a escola acaba vindo meio a reboque, a escola é atrasada em relação à velocidade do mundo, ela nem sempre se adianta, né? Na verdade, praticamente nunca ela se adianta à evolução social. Isso faz com que, especialmente num mundo tão veloz como o atual, as empresas acabem demandando competências que as escolas não oferecem. Uma delas, eu quero focar nesta, é quando você diz: este ser humano tem que estar bem com ele mesmo, ele tem que ter uma capacidade de autoconhecimento para que ele possa desempenhar esse papel. Então, fala um pouco sobre a sua percepção como vice-presidente da Oracle a respeito de educação e profissão.
Acho que a colocação foi excelente, Bolonha, e de alguma forma pode parecer até antagônico o que eu vou falar, mas essas teorias todas, né, ou melhor, a formatação dessas teorias e a transformação da teoria num processo prático para implementar programas eficientes de customer centric, de customer care, de people care, são em inglês e já tem esse formato e essas siglas porque já vem de excelentes escolas, geralmente da Europa, dos Estados Unidos e algumas também do Brasil. Mas eu concordo com você que a escola vem um pouco a reboque. Tem um movimento social, essas escolas de ponta percebem, começam com esses programas, mas a educação geral, a educação de massa, com certeza está muito longe de ter acesso a esse tipo de transformação. O que eu vejo é o mercado corporativo, as grandes corporações, principalmente as globais, elas têm acesso a esses materiais dessas escolas e eles são os grandes propagadores e os grandes educadores do primeiro passo de massificação desse processo. Então eu vejo, por exemplo, iniciativas, a iniciativa de People Care da Oracle, que ela tem um pensamento global, mas cada região tem a sua implementação de acordo com a necessidade do estágio do ser humano naquele momento, naquele país, o que é muito diferente. Quer dizer, um programa de People Care global, mais uma vez, McDonald's, não vai atender a necessidade específica de cada país. A realidade hoje, se a gente pegar 4 ou 5 exemplos aqui, como os Estados Unidos em guerra, a França com estudantes na rua, ou o Brasil em ano de eleição, ou mesmo a Argentina pós-Curralito, são 4 estágios ou 4 estados de espírito completamente diferentes de um ser humano com a sua relação com o seu país, com o seu governo, com as pressões. São diferentes pressões exercidas em cada país. E aí o programa tem que ser diferente. Por exemplo, Bolonha, o programa de People Care da Oracle no Brasil, inspirado em práticas de Oracles de outros países ou até outras empresas de outros países, ele tem iniciativas como, por exemplo, apoio financeiro, consultor financeiro que vai ajudar um profissional que está vivendo um momento ou de descompasso de fluxo de caixa ou até de profissionais bem-sucedidos na corporação que fizeram uma investida num side business e que estão enfrentando dificuldades financeiras sérias. E esse serviço de consultoria financeira ajuda esse pessoal a conseguir se restabelecer. Consultorias jurídicas também. Hoje em dia, a quantidade de processos que a gente tem de pessoas que estão vivendo separações ou outros tipos de litígio, e isso é tempo do profissional e principalmente energia, pensamento, sentimento, confunde o profissional como gente antes de como profissional. E esse tipo de assessoria também é bastante bem recebido. Além daqueles diversos programas tradicionais, como academia dentro do próprio escritório, para descompressão de manhã, na hora do almoço, fim de tarde, ou mesmo ao longo do dia, e fazendo uso da tecnologia que nós dispomos hoje também, a facilidade e a felicidade que traz o trabalho em casa, o home banking. Com banda larga e telefone fixo, qualquer profissional pode trabalhar de qualquer lugar.
Gostaria de mudar um pouco a vertente das perguntas, agora para um plano talvez mais conceitual e entrando um pouco numa questão mais global. Há um livro que está sendo bastante divulgado no Brasil com a sua tradução, O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, né? Esse livro fez muito sucesso nos Estados Unidos. O Thomas Friedman realmente é um jornalista brilhante e muito sensível na colocação de algumas teses do Mundo é Plano. Para quem não leu o livro, eu acredito que ele é muito recomendável, né, porque ele contém uma percepção do impacto da internet nos costumes de todo o planeta, e você sendo um profissional da área, eu gostaria de entrar um pouco nessa questão. Você se referiu agora há pouco ao trabalho em casa, você se referiu agora há pouco a outros meios de comunicação da empresa com seus colaboradores, você se referiu a novos espaços, e certamente todos os nossos ouvintes têm plena consciência da criação de espaços virtuais com uma potencialidade enorme em muitas áreas das nossas vidas. No livro, que eu repito, eu recomendo muito, o Thomas Friedman vai falar a respeito deste aplanamento, né, do mundo em muitas instâncias. Evidentemente não cabe aqui resumir o livro, mas uma delas, e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, é justamente a questão do poder, né? A questão de que com a internet e com esta virtualização dos espaços e da comunicação, pequenos poderão se comportar como grandes e grandes poderão ou terão que se comportar como pequenos, a ordem democrática se constrói de outra forma. Eu costumo dizer, por exemplo, que quando a gente analisa os textos das crianças e dos jovens ainda nas escolas, atualmente no Orkut ou atualmente no Messenger, nós vamos ver que está nascendo uma nova língua, essa língua está nascendo escrita, talvez ela não venha a ser falada, porque é uma língua feita sem vogais, né? Você tem fenômenos muito grandes, de grande impacto na vida com isso. Então comenta um pouco o lado bom, o lado ruim, as suas preocupações em função deste aplanamento do mundo na expressão aí do Thomas Friedman.
Esse livro realmente é fantástico. Ele traz à mesa um tema que eu acho que é bastante ameaçador por um lado e abre um universo de oportunidades gigantesco para um país em desenvolvimento como o nosso. Ele é ameaçador porque esse livro foi inspirado numa visita que o Thomas Friedman fez à empresa Infosys em Bangalore, na Índia, uma empresa de 25 anos de existência que fatura mais de 20 bilhões de dólares por ano em terceirização de serviços, que começaram por área da tecnologia da informação, terceirização de programadores e de fábrica de código. E hoje a Infosys fica num campus parecendo uma cidade universitária, onde os prédios que tem nesse campus são das grandes corporações globais, onde os indianos prestam serviços para essas corporações a preços muitas vezes de um terço, um quinto, um décimo do que custava originalmente no país sede dessas empresas. A observação que ele fez e que me assusta aqui como brasileiro é que enquanto os Estados Unidos ficaram preocupados com as Torres Gêmeas e na guerra do Iraque, a Índia surgiu nesses 2-3 anos como uma potência nesse segmento, gerando 10 milhões de posições de trabalho por ano na cidade de Bangalore, muitos desses provavelmente para criar infraestrutura só para o crescimento de uma cidade de 10 milhões por ano, e essas posições de emprego elas estão sendo fechadas em países da economia tradicional. Então tem muitos profissionais de áreas técnicas, como contadores, médicos, dentistas, norte-americanos e europeus, que já tiveram um impacto profissional por esse tipo de terceirização. O aplanamento do mundo que ele coloca é a capacidade desses países, através da internet, quebrarem a cadeia produtiva tradicional desses países aí do G8. Então, por exemplo, o ano retrasado foram mais de 500 mil declarações de imposto de renda de americanos feitas por contadores indianos. O ano passado chegou perto de 1 milhão, esse ano deve dobrar. Centros médicos de medicina por imagem, onde nos Estados Unidos são feitas as imagens durante o dia e durante a noite dos Estados Unidos e dia da Índia, médicos indianos fazem a análise e escrevem o laudo desses exames de imagem, por imagem. Então saiu da linha do programador, do codificador, e passou a outros tipos de prestação de serviço à distância. Como ameaça é fácil a gente ver o que vai acontecer. Um recém-formado de um segmento desses, de carreiras especializadas, como a dificuldade dele não é competir mais com o colega ao lado que começa um salário de recém-formado de 1.500, 2.000 reais. Mas é o indiano que por 200 dólares, por R$450, R$500, está fazendo o mesmo serviço.
Eu vou, de novo, mudar o rumo da entrevista, e aí vou me permitir, né, espero que você não fique bravo comigo, a introduzir aqui um tema que eu conheço, por conhecê-lo, por tê-lo como meu amigo, que é a questão do side business, né, a questão do negócio paralelo de qualquer executivo. Eu sei, e os seus amigos sabem, que você também, como outros executivos do setor e de outros setores, tem algumas ideias relativas a um mundo em que você viverá ou você viveria no dia em que o processo da vida, o processo todo do avanço profissional pudesse permitir, ou mesmo que você decidisse isso, que é o que eu, Bolonha, costumo muitas vezes me referir como a zona de contato, né? Ou como o quarto jardim. O que eu chamo do quarto jardim ou da zona de contato é essa região fora do estabelecimento da corporação global, fora da cultura original da corporação global, onde nós possamos, muitos executivos possam ter o seu negócio paralelo. Evidentemente, isso varia desde algumas iniciativas, talvez ingênuas, né? Às vezes bem-sucedidas, como a famosa pousada em Santa Catarina, né? Até algumas iniciativas realmente empreendedoras e tal. Eu sei, por exemplo, e vou revelar isso aos nossos ouvintes, que você tem, por gosto pessoal, a questão do café gourmet e que você gostaria, por exemplo, um dia de estabelecer um negócio nessa área, em algum lugar aí do Brasil ou do estado de São Paulo. Então, a pergunta, no fundo, Carlos, se refere a uma dimensão pessoal, mas a qual eu gostaria de dar uma dimensão contributiva para os nossos ouvintes. Fala um pouco sobre essa sua percepção do mundo corporativo como um mundo mais tenso, mais difícil, esse sonho de desenvolver um negócio paralelo onde o humanismo, o ser humano possa florescer. E até pediria, eu sei que é uma encomenda difícil, mas que você colocasse nessa reflexão o quanto também daria para viver a vida inteira dentro do próprio mundo corporativo se a gente conseguisse melhorar esse mundo corporativo com valores humanos. Então, conta um pouco para a gente sobre essa questão.
Eu acho que essa pergunta, há 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu teria dificuldade de responder como incorporar isso no mundo corporativo. Hoje, Bolonha, eu fico muito à vontade de fazer essa projeção de como isso volta para o mundo corporativo. Porque o que eu acabei observando com os meus amigos que têm essas iniciativas de side business, obviamente de forma muito ética, não competindo com os segmentos de negócio ou área de atuação das corporações onde eles trabalham, eu diria que isso faz um paralelo com outro conceito que eu ouvi recentemente também que me encantou, que é primeiro foi a descoberta da inteligência intelectual, depois a inteligência emocional e agora está se falando muito na inteligência espiritual. Eu acredito que quando se tinha o primeiro onda de side business dos executivos, era algum lugar onde ele pudesse ganhar dinheiro para antecipar o seu plano de aposentadoria. Numa segunda onda, quando a inteligência emocional já estava bastante em voga, o side business passou a ser uma opção de lazer, ou de hobby, ou de complemento do bom que a corporação não dava. Quando a gente já fala que o people care e o customer care está em prática, ou seja, eu estou introduzindo a inteligência emocional já na corporação, o que aparece como side business hoje, pelo menos no meu caso aí do café gourmet e do café especial, é a inteligência espiritual. E o que é essa inteligência espiritual? É o desenho da organização do bem. O produto, ele faz bem para o consumidor, ele é plantado fazendo bem para a natureza, ele é colhido de forma adequada, ele não tem impacto no meio ambiente. Todos os profissionais envolvidos no processo de cultura são registrados com todos os impostos devidamente recolhidos, eles passam a ter programas de assistência médica, odontológica, educação complementar, quer dizer, todas as coisas boas que a gente viu do mundo corporativo que precisou complementar a falha da educação formal, indo, por exemplo, para uma área como o campo. E o café especial é um café colhido de uma maneira especial, tratado com todo carinho especial, e ele tem uma bebida muito especial que faz com que o preço dele às vezes chegue a 20, 30, 40 vezes o preço do café normal. Mas o exercício interessante disso é o desenvolvimento de uma atividade sustentável, de um produto do bem e de uma empresa para o bem, que recolhe todos os impostos, que trata as pessoas com dignidade, que tem um produto de altíssima qualidade, respeitando o meio ambiente e devolvendo isso para o cliente final, na forma de uma bebida especial. E eu acredito que esse conceito já está permeando as organizações, e a gente já vê nascimento de organizações como, por exemplo, Nuskin, Baby Organics na Inglaterra, Nuskin americana, que já praticam há anos esse conceito, e que a empresa é absolutamente lucrativa, e já trabalha o conceito de triple bottom line, financeiro, social e ambiental, há 20 anos. E o resultado não podia ser diferente. A quantidade de dinheiro e de satisfação de pessoas e de clientes é a mais alta possível.
Ou seja, Carlos, o que você está nos dando aí é uma outra boa notícia, né? No sentido de que, na sua percepção e certamente nas suas esperanças, a cultura, o melhor da cultura da corporação, ou seja, a cultura da corporação elevada, né, ao seu melhor, pode perfeitamente migrar para o mundo e construir uma cultura social melhor, né? Você está dizendo isso. E isso certamente tem tudo a ver com seres humanos de negócio, né? Seres humanos que fazem negócio na corporação, que tentam elevar o padrão da corporação, o padrão ético da corporação, ao seu melhor, e depois possam desenvolver negócios em que a sociedade vai se beneficiar dessa cultura construída na corporação. Nessa hora, eu quero te cumprimentar e fico muito feliz e admirado com essa sua percepção. Você está falando assim: de um lado, a globalização, a cultura dura, a cultura de eficácia pode ser muito difícil, mas também é possível na corporação elevarmos os nossos padrões e irmos ao mundo para construir uma sociedade melhor. É isso que você está falando.
Perfeitamente.
Carlos, existe uma pergunta que eu estou fazendo a todos os entrevistados. Acho que ela tem um grande interesse na medida em que poderá comparar, né, diferentes respostas. Você sabe que a diversidade humana é um dos valores dessa série Seres Humanos de Negócios. E a pergunta é a seguinte: do mundo da sensibilidade, o que você gostaria de trazer para o mundo da realidade? Se você considerar o mundo da contemplação sensível e a nossa capacidade maior ou menor de trazer esses valores para o mundo concreto, para o mundo social, para o mundo cotidiano da realidade, o que você gostaria de trazer?
Bolonha, você continua, nos conhecemos acho que há 3 anos e você sempre me surpreende com a novidade ou a profundidade das suas perguntas. Eu poderia responder isso durante 2 horas aqui com os nossos ouvintes, conjecturando ou filosofando modelos ideais para a nossa realidade. Mas eu vou tentar fazer diferente, de uma forma mais prática, talvez não ideal, mas que a gente já está vendo funcionar em outra parte do mundo. Se a gente voltar um pouquinho para o Jung, que há mais de um século falava sobre a busca do ser humano ser feita para dentro e não para fora, isso tem muito a ver com o nosso pensamento ocidental, individualista, e que quando você vai para dentro, você acaba descobrindo a sua real importância e participação nesse mundo de sociedade. O que isso para o mundo oriental é muito mais fácil porque é de formação, de educação e de religião. Não estou aqui fazendo uma apologia à prática confucionista de ter a sociedade em primeiro lugar, a família em segundo e o indivíduo em terceiro, mas uma apologia contra a esse individualismo predador excessivo do mundo capitalista. Então, quando a gente olha fundo essa questão do desenvolvimento rápido da Índia e da China, tem a ver com esse lado sensível sendo trazido para a realidade. É o desenvolvimento de uma nova sociedade trazendo pessoas que estavam no nível abaixo do nível de miséria de $1, menos de $1 por dia de sobrevida, para uma classe, a criação de uma classe média baixa, que no futuro vai virar uma classe média e que no futuro pode ser uma classe média alta ou mesmo uma classe alta. O modelo de negócio dessas empresas como Infosys, como Tata, são empresas capitalistas, são empresas de geração de capital, mas a forma como retribui a sociedade, o entendimento de devolução do bem adquirido para a sociedade é muito grande. E aí não é só o bem dinheiro, o bem lucro para o profissional que trabalha junto, mas também a devolução do que a sociedade deu para o indivíduo através da educação e da formação. E a responsabilidade de um privilegiado que tem acesso à educação e a cargos executivos altos de uma organização como essa, a responsabilidade que ele tem em devolver isso para o seu país. Por exemplo, recentemente, acho que a semana passada saiu no Valor Econômico uma entrevista com o CEO da Infosys, que inspirou o Thomas Friedman, onde ele dizia, quando terminava a entrevista, dizendo que ele está saindo do comando da empresa para assumir uma função no governo de uma província indiana, para que ele pudesse replicar o modelo Bangalore em outros estados e em outras cidades. Então esse seria o meu lado de pragmatismo, de trazer para a realidade o lado da sensibilidade e da preocupação, de fato, com essa camada de miseráveis e de menos favorecidos.
Caros ouvintes, como um dos exercícios que eu gostaria de introduzir nos seres humanos de negócio, relativo à interação com vocês, né, é muito importante para nós que nós possamos interagir através dessas ferramentas e dessas tecnologias, eu gostaria de convidá-lo para colocar no site, responder no site, também você a essa pergunta que todos os entrevistados têm achado simultaneamente difícil e simultaneamente estimulante. Ou seja, na sua percepção, nas suas reflexões críticas, na sua visão do mundo como um ser humano de negócios, o que é que você gostaria de trazer do mundo sensível ao mundo da realidade? O nosso site está aberto, aguardando as suas respostas. Muito obrigado.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.